Iniciamos o nosso jornal direto de Roma. Vamos falar ao vivo com o filho de Guaratinguetá, Dom Cristiano Souza. Ele é prior do mosteiro de Fonte Avellana, lá na Itália, e vai conversar conosco para poder falar dos primeiros momentos da passagem de Francisco e também falar da sua convivência pessoal com o líder da Igreja Católica. Dom Cristiano, prazer falar com o senhor mais uma vez. Infelizmente, num momento de tristeza para todos os católicos e num momento de maior alegria para a Igreja, que é a Páscoa, a celebração da Páscoa, que é passagem. Dom Cristiano, muito bom dia, sua bênção, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão.
Bom dia, Felipe, Deus abençoe. Bom dia a todos os ouvintes de Guaratinguetá. De fato, foi uma grande surpresa, né? Embora era uma notícia que se esperava devido a fragilidade, a enfermidade, mas me pegou de surpresa, literalmente, porque eu estava no trem me dirigindo a Roma, porque hoje à noite tínhamos programado, não sei se vai continuar, né, uma reunião de todos os abades e priores de mosteiros da Itália, com vários cardeais e a prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada, Madre Simone Brambilla. E de repente eu estava no trem quando uma pessoa, um amigo, me disse: olha, é verdade que o Papa morreu? Eu falei: eu acho que não, né? E era por volta de 8:30, 9 horas, horário da Itália, né? E quando eu abri o celular, de fato a notícia era real. E cheguei em Roma às 11 da manhã, já um grande, não um tumulto, né? Mas aquela sensação de perda, né? De orfandade. E agora almoçando com os meus confrades aqui no mosteiro, o assunto foi só isso, né? Então foi um pontificado que trouxe muitas luzes para a Igreja, que trouxe muitos pontos que ainda devem ser continuados, né? E a mim pessoalmente marcou muito esse pontificado. Eu digo que o cristiano se identificou com o pontificado de Francisco, porque eu vim para Roma como estudante no ano de 2013, logo após a sua eleição, e depois chego em Roma como superior, com vários cargos, com várias funções de certa relevância para a Igreja. Retorno a Roma no dia da sua morte, não é? Então eu fiquei pensando: e agora? Como vai ser, né? Então, realmente, é um momento também de gratidão, Felipe. É um momento de gratidão de termos vivido esse período do pontificado. Eu diria uma palavra bastante escandalosa, me perdoe a emoção, né?
Sim, todos
nós.
O Papa
que devolveu o Evangelho à Igreja. Todos e devolveu nós. A Igreja ao Evangelho, não é?
Essa ligação, o senhor acredita que esta ligação do povo latino com o Papa muito se dá por ele ser argentino e entender as nossas dores, entender os nossos sofrimentos, as nossas necessidades, e ele ter olhado tanto para questões que nós latino-americanos convivemos profundamente. Esta ligação talvez não tenha acontecido antes na história da Igreja, e nesses últimos 12 anos foi o que nos uniu muito ao Francisco?
Sim. Eu vou fazer um passo atrás. No ano de 1999, no Sínodo das Américas, na alocução que o cardeal Aloysio Lochaide, nosso arcebispo, fez, aliás, com muita maestria. Dom Aloysio era um teólogo fascinante, um dos maiores teólogos contemporâneos. Ele fez essa identificação do povo latino-americano com o Cristo crucificado. Por isso que ele dizia, né? Por isso que a devoção ao Senhor na Sexta-feira Santa, as procissões do enterro, a Senhora das Dores, é muito forte na América Latina. E isso produziu uma reflexão teológica própria, uma teologia latino-americana própria, uma leitura da revelação divina específica, né, a partir do Cristo no pobre, não é? No Cristo despojado, no Cristo sofrido, oprimido, não é? O Brasil, a América Latina, mas sobretudo o Brasil, né? Nas comunidades de base se liam os trechos da Sagrada Escritura durante a ditadura militar e se partilhava a Sagrada Escritura durante esse período, e as pessoas se identificavam com aquele povo escolhido, né? E Bergoglio vem dessa escola, dessa escola, né? Uhum. E ele trouxe essa novidade para a igreja, sabe? Trouxe essa novidade para a igreja aqui da Europa, a igreja do hemisfério norte não conhecia esse aspecto. Eu conhecia só de como uma teoria, mas não na prática.
Exato.
Não é?
Eu queria que o senhor falasse, por gentileza, um pouco dos trabalhos que o senhor desenvolveu como autoridade também eclesiástica junto ao Vaticano, e da necessidade também de contato, de diálogo com Francisco, desses momentos, porque e graças a Deus, e Deus foi muito bom, deu-nos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de estarmos, por exemplo, no Sínodo da Amazônia ali, e a gente viu o trato dele conosco, o trato dele, por exemplo, conosco da imprensa, o carinho, a atenção. Então a gente via um Papa muito preocupado com detalhes, muito preocupado também com o que seria dito, proclamado, não só pela igreja, mas pelas mídias, sejam elas religiosas ou seculares. Então o Papa preocupado com os detalhes, em fazer com que aquele último que ouvisse aquela informação ou aquele evangelho ou aquela pastoral, ele compreendesse e ele se sentisse parte daquilo. Queria que o senhor falasse do convívio do senhor, dos trabalhos do senhor que tanto esteve perto de Francisco.
Eu posso dizer que esse contato começa na Assembleia de Aparecida, quando eu trabalhei como voluntário, não é? E ali nós nos conhecemos, eu estive bastante próximo dele. E quando foi eleito Papa, eu já vim para Roma estudar, e nós monges de Santo Anselmo, do Instituto Santo Anselmo, somos aqueles que se dedicam à liturgia. Então o ofício litúrgico do Vaticano sempre nos chamou para as celebrações litúrgicas. E ele me reconheceu numa daquelas celebrações, né? Me reconheceu e ali começou, sempre me via acolitando missa, me via acolitando alguma celebração litúrgica, não é? Depois de formado, eu fui me especializar em psicologia, né? E numa ocasião, isso foi até muito, muito divertido, sabe? Muito divertido. Aliás, antes disso, ele veio visitar a minha casa, o meu mosteiro aqui em Roma, né? Ele rezou junto às vésperas com a igreja anglicana aqui no meu mosteiro. Então, eu tenho várias fotografias com ele, né? Aqui. E nós conversamos muito aquele dia. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, quando a universidade onde eu fiz o meu doutorado em psicologia clínica completou 80 anos, ele concedeu uma audiência aos universitários. E eu fui escolhido para ser um dos oradores, né? E depois fui cumprimentá-lo, ele me olhou e falou assim: mas o que você está fazendo aqui? Eu falei: Santo Padre, eu estou terminando o doutorado em psicologia, né? Aí ele falou assim: mas monge, fazendo psicologia? Ele começou a rir, né? Eu falei: claro, Santo Padre, eu estou fazendo a minha tese. Era mentira minha, era brincadeira, né? A minha tese é sobre o trauma dos brasileiros, né? Ele falou: é? Trauma dos brasileiros? É? Pois é, desde 2013, todo brasileiro na missa tem que rezar por um argentino. Mas ele deu uma gargalhada, sabe? Deu uma gargalhada, né? Aí ficamos muito mais próximos. O último contato que eu tive com ele, numa reunião mais interna, eu falei para ele que ele tinha me deixado sem dormir durante uma noite. Foi quando ele deu a primeira entrevista a um programa de um jornalista ateu, Fábio Fazio, muito assistido aqui na Itália, um talk show. E quando a última pergunta do Fábio Fazio, ele disse assim, perguntou ao Papa como ele vê a Igreja do futuro. Ele disse, ele fez um silêncio, ele disse: eu vejo que a Igreja do futuro ou será a Igreja de Aparecida, isso é, da Assembleia de Aparecida, ou será uma igreja morta. E eu fiquei sem dormir, porque nós somos daí, né? Guaratinguetá, Aparecida, a Assembleia aconteceu aí. Nós participamos dessa Assembleia. Eu falei para ele: o senhor me deixou com peso nas costas. Daí ele falou: mas se a Igreja é universal, né, em todo mundo, não acordar para a experiência querigmática e carismática que houve na Assembleia de Aparecida, a Igreja terminará muito mal, né? Ela não continuará a existir, porque é uma igreja de abertura, de contato com o povo, é uma igreja de ministerialidade, não é? Onde os leigos são protagonistas, entendeu? Onde todos são ouvintes e podem tomar também decisões. Todos são escutados e são proprietários de decisões das comunidades. Essa é a experiência que a experiência latino-americana que o Papa Francisco propôs à Igreja Universal. E essa herança que ele deixou para todos nós, que causou um grande terremoto, né, na Igreja.
Exato. Dom Cristiano.
Aliás, Felipe,
pois não.
Até queria dizer isso. Eu me lembro, na minha memória, me lembro o dia da sua eleição.
Uhum.
Eu era um simples um monge, muito jovem, diria jovem, né? Era noviço ainda, e últimos meses de noviciado. Tinha acabado de chegar da Itália, e eu estava no mosteiro das Nossas Monjas, em Mogi das Cruzes, e eu estava me confessando com o bispo emérito de Mogi, Dom Paulo Roxo, que era amigo pessoal do Bergoglio, uhum, não é? E saí da confissão, um outro colega noviço estava longe, assim, do outro lado da parte do mosteiro, gritou assim: já tem Papa. Ele falou assim: ah, é? É o argentino Bergoglio. Aí o Dom Paulo falou assim: bem-vindo à bagunça. Eu falei assim: como assim, Dom Paulo? Eu conheço o Bergoglio, ele vai movimentar a Igreja.
Pois é.
Mas vai ser bom, porque a gente vai ver quem é quem nessa Igreja.
Exato. Né?
Então foi assim, um período muito, muito útil, muito inspirado pelo Espírito Santo, né?
Dom Cristiano Souza, prior do Mosteiro de Fonte Avellana, na Itália. Dom Cristiano, a gente agradece imensamente, com coração partido. Sei que o senhor também é muito emocionado, todos pegos de surpresa, né? Ainda mais pela data. Todos esperamos, mas nunca acreditamos quando esse momento vai chegar. Eu agradeço imensamente o senhor ter nos atendido e desejo.
Agradeço também. Estou aqui em Roma esses dias. A providência divina quis isso, né?
Pois é.
E devo ficar aqui até sexta-feira, com certeza devo participar de parte dos funerais do Santo Padre. E até isso, Nosso Senhor me presenteou, né? Me despedindo desse grande pastor.
O senhor voltará então a conversar conosco aqui na Rádio Frei Galvão para falar um pouco agora, né, desses momentos outros. De preparativos, né? Para a gente poder trazer a melhor informação ao nosso ouvinte. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor.
Um grande abraço.
Até mais, tchau, tchau.